Senhores deputados, boa tarde mais uma vez. Vamos dar início à nossa reunião. Há um conjunto de informações que quero transmitir. Tenho aqui enunciado, sem prejuízo de outras que os senhores deputados também queiram depois aqui transmitir-nos. Primeira informação respeitante à visita do comissário Avramopoulos, que se desloca a Portugal em junho, no início de junho, e temos a informação que nos foi veiculada pela representante permanente da Assembleia na União Europeia, que o gabinete deste comissário Avramopoulos, que tem a seu cargo os temas das migrações, assuntos internos e cidadania, gostaria de reunir com a Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias e com a Comissão de Assuntos Europeus, em conjunto. Ele vem cá no contexto da apresentação do relatório anual do Observatório Europeu da Droga e da Toxicodependência. A data que está aqui prevista é a data de 4 de junho, que é uma quinta-feira. 4 de junho, quinta-feira, numa hora coincidente com reuniões de alguns dos grupos parlamentares, uma vez que está aqui prevista a possibilidade, ainda não confirmada, mas que está mais ou menos apontada, de ser entre as 11h45, a iniciar-se às 11h45 ou ao meio-dia. Depende aqui de haver ou não uma audiência prévia com a senhora Presidente da Assembleia. Portanto, senhores deputados, em princípio estamos então aqui a definir esta reunião conjunta das duas comissões, a nossa e a dos assuntos constitucionais, para quinta-feira, dia 4 de junho, às 11h45 ou às 12. Segunda informação respeita ao nosso seminário sobre a estratégia Europa 2020. Temos aqui finalmente uma boa notícia. O Sr. Comissário Carlos Moedas está disponível para dia 25 de junho, quinta-feira de manhã. Nós tínhamos visto que não havia condições, não havia possibilidade de se fazer noutros dias da semana, portanto, necessariamente vai coincidir com outras tarefas parlamentares, mas é a única forma de podermos realizar este seminário que temos estado a preparar. 25 de junho de manhã, portanto, é esta a data firme para a realização do seminário. Não temos, contudo, ainda firme o programa, porque o programa, conforme se recordarão, tinha duas partes, uma respeitante à Estratégia 2020 e outra respeitante à política da investigação científica, que está a cargo do Sr. Secretário de Estado, do Sr. Comissário Carlos Moedas. Portanto, havia duas partes, uma a ser efetuada de manhã, outra a ser efetuada à tarde. Eu não consigo encontrar aqui outra vez o programa. 1.2. Este aqui. Aqui, está aqui. Portanto, recordando, senhores deputados, nós tínhamos programada às 9h30 a sessão de abertura, depois seguia-se o painel 1 sobre a Estratégia Europa 2020, onde estaria o Comissário Vice-Presidente da Comissão, Jyri Kaitanen. Seguir-se-ia a intervenção de grupos parlamentares e de algumas entidades externas, depois debate, depois intervalo para almoço, e às 14h reiniciaríamos com um novo painel sobre inovação, investigação e ciência. Ora, sucede que o Comissário Kaitanen não vem, até porque tudo o que estava programado em relação à Estratégia 2020 foi adiado para o final do ano, portanto, também é algo cuja oportunidade aqui se esvaziou um pouco. Qual é que é a questão aqui que se coloca? Tendo em conta que o Comissário Carlos Moedas só está disponível para vir de manhã, vamos ter aqui de encurtar, compactar o nosso programa. E, portanto, vamos ter de retirar. Eu, se calhar, pedia depois aos serviços para fazerem esta operação, para nós vermos como é que fica e fazermos a revisão final. Mas parece-me que aqui a melhor alternativa é retirar tudo o que estava apontado para a Estratégia 2020, exceto as intervenções dos grupos parlamentares, que estavam previstas aqui. Portanto, retirar tudo o que estava para a Estratégia 2020, exceto as intervenções dos grupos parlamentares, e fazer um programa apenas na parte da manhã, em torno dos temas da inovação, investigação e ciência. Sendo que aí, portanto, haverá algumas entidades externas, haverá o comissário e haverá intervenções dos grupos parlamentares. Penso que este é um modelo, nesta altura, praticável. Não creio que haja grandes alternativas, tendo em conta os constrangimentos que temos. Não precisamos de deliberar já hoje, o seminário seria então a 25 de junho, portanto daqui a um mês e meio, temos ainda algum tempo, mas se os senhores deputados e as senhoras, não está nenhuma deputada, senhores deputados, se os senhores deputados derem essa luz verde, a mesa e os serviços de apoio da Comissão preparariam aqui um draft final para vir à próxima reunião, para nós darmos o nosso acordo também final. Senhor deputado Carlos Costa Neves.
Senhor Presidente, senhores deputados, tudo aquilo que me disse parece muito razoável e muito ajustado, portanto, obviamente, a minha concordância. Eu não me recordo, era se estava prevista a presença de outras comissões, nomeadamente, no caso, a Comissão trata das questões da ciência, mas deixo, portanto, a sugestão.
Havia duas outras comissões envolvidas. A Comissão de Economia e Obras Públicas, que estaria nessa primeira parte respeitante à Estratégia 2020, e depois havia a Comissão de Educação, Ciência e Cultura, que estaria envolvida na parte relacionada com inovação, ciência e investigação. Eu acho que esta parceria com a Comissão da Ciência se justifica, com a outra deixa de se justificar, tendo em conta que a temática desaparece da nossa agenda. Senhores deputados, de acordo? Então podemos prosseguir. O seminário está. Ponto 3 desta lista de informações, esta respeita ao vice-presidente Dombrovskis e apenas destina a informar que a representação da Comissão Europeia em Lisboa informou que a deslocação do comissário Dombrovskis tinha sido adiada para junho próximo. Não está ainda aqui definida a data, mas pelo menos foi adiada e já não se verifica na data que estava inicialmente prevista. Portanto, comissário Dombrovskis, ficaremos a aguardar nova data e também se este comissário pretende ou não reunir connosco. Ponto 4 da lista de informações sobre o embaixador da República da Moldávia em Portugal. Houve um ato eleitoral na Moldávia e, na sequência desse ato eleitoral e também da existência de um novo governo, irá deslocar-se a Portugal em visita de trabalho o Presidente da Comissão de Política Externa e de Integração Europeia do Parlamento Moldavo. Está aqui prevista a possibilidade de ele ter um encontro com a Comissão dos Negócios Estrangeiros e com a Comissão de Assuntos Europeus. Pedem datas. Há aqui várias alternativas, 26 de maio, 9 de junho, 16 de junho, mas este é um tema que está a ser coordenado pela Comissão dos Negócios Estrangeiros. Portanto, aqui, a não ser que algum dos senhores deputados tenha alguma objeção de princípio ou algum impedimento sério em relação a qualquer uma destas datas, nós limitar-nos-íamos a dizer que a Comissão de Negócios Estrangeiros que defina e depois nós iremos associar-nos a este encontro. 26 de maio, 9 de junho ou 16 de junho. São as datas tentativas que estão aqui, por agora, previstas. Agendamentos da Comissão de Assuntos Europeus, tendo em conta que estamos também a aproximar-nos do final dos trabalhos parlamentares. Temos aqui uma sugestão de agendamento, não sei se da última reunião da Comissão, mas eventualmente de uma das últimas, no dia 7 de julho, que é uma terça-feira, com pelo menos dois temas de agenda. Primeiro, a audição do embaixador do Luxemburgo sobre as prioridades da presidência do Conselho da União Europeia no próximo semestre, que começa, como sabem, no 1 de julho. Portanto, é aquela tradicional audição que fazemos sempre com o embaixador, 7 de julho, é a data que está aqui prevista. E nesse mesmo dia poderíamos também ter a audição do secretário de Estado dos Assuntos Europeus, que se seguiria ao Conselho Europeu de 25 e 26 de junho. Portanto, teríamos pelo menos estes dois temas, depois saberia se há outros temas ou não, mas teríamos pelo menos esses dois temas. Pergunto aos senhores deputados se estão de acordo com estas datas. Senhor deputado Carlos Costa Neves.
Senhor Presidente, eu de acordo estou. Agora, interrogo-me, portanto, faríamos no mesmo dia deputado de Estados Assuntos Europeus e embaixador de Luxemburgo. Anoto que em semanas ulteriores, já não tenho a agenda toda na cabeça, mas pelo menos na semana que inclui o dia 16 de julho, há plenários. E, portanto, não sei se não poderemos depois também aproveitar essa ocasião para fazer alguma reunião da Comissão. Porque aquilo que me lembro da última ata da reunião dos líderes, está prevista a reunião de comissões por julho fora, alguns até 20 ou coisa que o valha. E, portanto, deixo só esta questão. 7 de julho é a reunião que fazemos em julho ou admitimos a possibilidade de fazer uma na véspera do dia 16? Muito obrigado.
Sr. Deputado, eu interpreto este tema da seguinte forma. Estamos a prever, para ficar já, digamos, definida uma reunião a 7 de julho, com estes dois temas pelo menos, mas sem prejuízo de haver outras reuniões da Comissão de Assuntos Europeus, designadamente na semana 16, onde está previsto um plenário para votações. Portanto, nessa semana 16, porventura, teremos reunião no dia 14, talvez, que é uma terça-feira também, teremos, porventura, reunião da Comissão. Senhores deputados, mas então podemos dar sequência, falando com o embaixador do Luxemburgo, não sei se já está ou não combinado com ele, e com o secretário de Estado dos Assuntos Europeus, a ver se estas duas, se esta data de 7 de julho é possível. Depois, quanto à próxima reunião da Comissão, está previsto que seja no dia 26 de maio, portanto, na próxima semana não haverá, uma vez nos dias 18 e 19 de maio, decorrerão as jornadas parlamentares do Bloco de Esquerda. Portanto, na próxima semana, a não ser que surja algum assunto urgente que determine a convocação da reunião, na próxima semana não haverá reunião da Comissão dos Assuntos Europeus. Agora, novo tema. A visita de trabalho da Comissão dos Assuntos Europeus à Agência Europeia de Segurança Marítima, que, como sabem, é aqui em Lisboa. Está prevista para o dia 20 de maio, quarta-feira, às 10 horas. 20 de maio, às 10 horas. Da Agência de Segurança Marítima solicitam algumas indicações. Primeiro, os tópicos que pretendemos abordar, embora, enfim, os tópicos também não parece que possam sair muito das funções desempenhadas pela agência, das temáticas principais que acompanham nesta altura, talvez alguns temas relacionados com a sua relação com Portugal, enfim, não me parece que haja muito a inventar em termos de temáticas para tratar com a Agência Europeia de Segurança Marítima. Penso, não sei se algum de vós a conhece, eu ainda não a conheço já a agência propriamente dita, já lá estive dentro, mas não conheço, digamos, os temas que acompanham. Portanto, eu acho que aqui temos de, se calhar, dar uma indicação vasta, uma indicação dizendo, bem, isto é uma delegação da Comissão de Assuntos Europeus, naturalmente queremos conhecer as funções desempenhadas, os temas que acompanha, os temas que estão nesta altura na ordem do dia em termos de segurança marítima, designadamente temas que possam ter que ver com o trabalho legislativo, a relação que têm com o Estado português, em termos é que esta agência também tem interesse e é de interesse para Portugal, portanto há aqui um conjunto de temas, mas não parece que sejam muito mais do que estes. Perguntam também sobre a composição da delegação da CAI. Isto aqui, o que é que está previsto? É um deputado por grupo ou podem ser mais? Ok. Não há uma, portanto, também não creio que deva haver limitação. Senhores deputados, aqui teríamos de saber até dia 13 de maio, até para organizar a logística, designadamente o transporte, até 13 de maio, portanto, amanhã, temos de saber quem são os deputados que pretendem associar-se a esta visita. Sr. Deputado Costa Neves.
Sr. Presidente, uma sugestão para que cada um assuma a sua parte de responsabilidade. Se o nosso apoio da Comissão pudesse mandar a cada um dos deputados efetivos e eventualmente suplentes a questão de saber se contam participar, ajudaria operativamente e cada um assumiria o seu compromisso. Muito obrigado.
Parece uma excelente e pragmática sugestão, pelo que pediremos aos serviços que o façam. Algum dos senhores deputados deseja acrescentar alguma coisa sobre isto? Não? Vamos então, também nessa sequência, dar estas informações para a Agência de Segurança Marítima. Agora, outro tema. Reunião de preparação de delegação da CAI à COSAC, de Riga, de 31 de maio a 2 de junho. É uma reunião, naturalmente, para os deputados que compõem a delegação a esta CAI. Está aqui prevista, ou está aqui sugerida, a data de 26 de maio, terça-feira, portanto, talvez antes da reunião, porque vai haver reunião da Comissão, talvez antes da reunião da Comissão, não é? Estão de acordo, senhores deputados?
Já não vai haver reunião da Comissão?
Não, vai haver reunião da Comissão porque é 26 de maio. 26 de maio é a reunião da Comissão, é a próxima reunião.
Sim. Não há antes por causa das jornadas.
Não há antes por causa das jornadas. Sendo assim, a minha sugestão era, se os senhores deputados, membros da delegação, a delegação do PSD, quem é que é?
António Rodrigues, Carlos São Martinho,
Paulo Mota Pinto, do CDS, Rui Almeida, e da PS, Alberto Costa e eu. Portanto, estes senhores deputados, talvez pudéssemos combinar que a reunião da Comissão em si é às 16 e que estes deputados se encontram para uma reunião prévia, por exemplo, às 15h30. E fazemos a distribuição de tarefas e trabalho, como é habitual fazer. Não tenho aqui mais nenhuma informação para ser transmitida. Sr. Deputado Costa Neves.
Sr. Presidente, permita-me que eu volte um pouco atrás à questão do seminário e pusesse à sua consideração e à consideração dos colegas o seguinte aspecto. Nós entendemos, sobretudo, tudo bem, e de fazer isso em conjunto ou convidar a Comissão responsável pela área da ciência. Fiquei pensando no assunto e ocorre-me que a questão da inovação, nomeadamente o Horizonte 2000, também tem bastante a ver com as empresas. E, portanto, não sei se não continuará a ser razoável perguntar aos colegas de economia se lhes interessa essa participação. E, portanto, era para fazer esta sugestão. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Eu não sei que contactos é que o Sr. Presidente já fez com os seus congéneres dessas duas comissões. Admito que já lhes tenha referido a possibilidade da realização do seminário, mas não sei em que termos é que isso está conversado. Mas creio que poderíamos pedir aos serviços da Comissão que lhe transmitissem que o nosso entendimento é que se deve convidar naturalmente a Comissão de Educação, Ciência e Inovação, mas que também devemos colocar à consideração do Presidente da Comissão de Economia se querem associar-se a este seminário, mesmo não havendo a discussão sobre a Estratégia 2020. Muito bem, senhores deputados, passaremos agora à apreciação e votação dos pareceres. portanto é o ponto 4. O primeiro que está aqui na lista é o parecer da autoria do Sr. Deputado Carlos São Martinho, que respeita a troca automática de informações obrigatória no domínio da fiscalidade. Trata-se de uma proposta diretiva do Conselho. Sr. Deputado Carlos São Martinho, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. A presente iniciativa foi enviada à Comissão de Orçamento, Finanças e Administração Pública, que após análise votou, aprovou o relatório por unanimidade. É referido que o planeamento fiscal tem sido considerado pelas empresas como legítimo, uma vez que utilizam mecanismos legais para reduzir os seus encargos fiscais. No entanto, nos últimos anos, este planeamento fiscal tornou-se mais sofisticado, desenvolvendo-se entre diversas jurisdições e promovendo a transferência dos lucros tributáveis para Estados com regimes fiscais mais favoráveis. O desafio representado pela supressão fiscal transfronteiras, o planeamento fiscal agressivo das empresas e pela concorrência fiscal entre os Estados-membros aumentou consideravelmente e converteu-se num dos principais motivos de preocupação da União Europeia. A erosão da matéria coletável está a reduzir consideravelmente as receitas fiscais nacionais, o que impede os Estados-membros de aplicarem políticas fiscais favoráveis ao crescimento, e os acordos respeitantes a estruturas de cariz fiscal conduzem designadamente a um baixo nível de tributação de montantes de rendimentos artificialmente elevados no país que aprova o acordo prévio e podem levar a que montantes de rendimentos artificialmente baixos sejam tributados em quaisquer outros países envolvidos. Na prática, é pouco frequente a troca de informações entre os Estados-membros sobre os seus acordos fiscais prévios ou sobre os acordos prévios de preço de transferência. Neste sentido, é a falta de transparência em matéria de acordos fiscais com relevância transfronteiras que tem efeitos negativos, nomeadamente sobre o bom funcionamento do mercado interno. Por conseguinte, os Estados-membros só podem resolver eficazmente este problema se acordarem a adotar ações comuns. A melhoria da cooperação administrativa entre as administrações fiscais dos Estados-membros é um objetivo fundamental da estratégia da Comissão. A Diretiva 2011-16-UE do Conselho foi adotada em resposta à necessidade dos Estados-membros reforçarem a assistência mútua no domínio da fiscalidade. Sendo assim, a presente iniciativa não viola o princípio da subsidiariedade, na medida em que o objetivo alcançado será eficazmente atingido através de uma ação do todo da União, e em relação à iniciativa em análise, o processo de escrutínio está concluído.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Algum dos senhores deputados deseja intervir sobre este parecer? Não sendo o caso, vamos então votá-lo. Os senhores deputados que votam contra, os senhores deputados se abstêm, votado por unanimidade com a presença dos grupos parlamentares do PSD, do PS e do CDS-PP. De seguida, temos dois pareceres da autoria do Sr. Deputado Carlos Costa Neves. O primeiro incide sobre o Livro Verde, construção de uma união dos mercados dos capitais. Sr. Deputado, tem a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente. Senhores deputados, o Livro Verde para a construção de uma União de Mercados de Capitais. Há um relatório da Comissão de Orçamento, Finanças e Administração Pública, que eu proponho que fique, que seja assumido pela Comissão de Assuntos Europeus, e gostaria de muito rapidamente distinguir a importância do tema. Nós todos temos a sensação de que o euro é uma construção incompleta, como alguns a qualificam, outros imperfeita. E essa imperfeição, digamos assim, tem a ver desde logo, na minha perspectiva pessoal, com as próprias competências do Banco Central Europeu, que são competências atípicas num Banco Central, tem a ver com o facto da União Bancária estar incompleta, isto tem a ver com o facto de não existir um mercado único de capitais. E neste documento da Comissão admite-se que seria exatamente a União Bancária e o mercado único de capitais que formariam a União Financeira. Tenho para mim que esta construção estará completa no momento em que duas empresas em idênticas circunstâncias em qualquer Estado-membro da União Europeia se recorrerem a empréstimo tenham acesso às mesmas condições, nomeadamente de juros. E, portanto, é disso que estamos a falar, de completar esta construção. Não deixo de partilhar convosco que, embora perceba que as tarefas a desenvolver, e lendo o documento da Comissão percebe-se isso, sejam muito extensas e muito complexas, não deixa de me incomodar que esteja previsto para 2019, portanto daqui a 4 anos, o lançamento das bases desta União dos Mercados de Capitais. E, portanto, é um processo longo, é um processo completo e temos, pelo menos até chegar ao lançamento das bases, para mais 4 anos. A Comissão de Orçamento, Finanças e Administração Pública decidiu ouvir uma série de entidades que me parecem escolhidas com critério, uma série de entidades. A maioria delas produziram um parecer que está também anexo ao relatório da referida Comissão de Orçamento e Finanças. Essas entidades, as que responderam, foi a Comissão de Mercado de Valores Imobiliários, a Associação Portuguesa de Bancos, a Associação Portuguesa de Fundos de Investimento, Pensões e Património, e uma entidade promotora de crowdfunding. Respondeu mais tarde, portanto já não em tempo da Comissão de Orçamento e Finanças apreciar, o Banco de Portugal, o que é naturalmente relevante, e portanto eu também proponho que este relatório, tal como os outros, seja anexo ao nosso relatório e portanto incluir o parecer do Banco de Portugal. Não respondeu à consulta da Comissão de Orçamento e Finanças à Autoridade Supervisora de Seguros e Fundos de Pensões. Das respostas obtidas, vê-se que há um desencontro entre as posições destas várias entidades, ou seja, não apreciam todos da mesma forma a proposta da Comissão e dão diferentes formatos às suas respostas. Distinguiria em traços muito gerais o seguinte: a Comissão de Mercados e Valores Mobiliários considera que esta matéria não é prioritária e discorda no essencial da abordagem. Não sei se isso é tradicional, mas é a posição contrária à posição do Banco de Portugal, que apoia a iniciativa da Comissão Europeia, discute a metodologia utilizada e lança outros aspectos que deverão ser tidos em conta. A Associação Portuguesa de Bancos claramente apoia a proposta. A Associação Portuguesa de Fundos de Investimento, Pensões e Património responde às perguntas específicas lançadas pela Comissão, mas faz poucas apreciações de ordem geral. As entidades promotoras de crowdfunding fazem uma apreciação sumarizada. Este é, portanto, o resultado da consulta feita a estas entidades. Dada a importância desta matéria, e se não estivéssemos no momento da legislatura em que estamos, e se o prazo não fosse só de 3 meses a acabar no fim deste mês, seria útil promover uma audição permitisse, nomeadamente a estas entidades e ao Governo, apresentarem as suas próprias posições nesta matéria, e talvez não lhes fizesse mal ouvirem-se uns aos outros, e seria um contributo positivo que nós daríamos para a apreciação deste livro verde. Eu penso, contudo, que este desejo pio é um desejo pio mesmo, quer dizer, não me parece que haja condições para o fazer. E, portanto, feita esta exposição, deixando no ar a ideia que na apreciação de próximos livros verdes, com a relevância que este me parece ter, seria importante proceder a uma audição que juntasse os principais intervenientes, que desse oportunidade a um debate sobre a matéria e até a possível consolidação de uma posição nacional nesta matéria, deixo, portanto, à vossa consideração o relatório feito, com a proposta de que assumamos o relatório da Comissão de Orçamento de Finanças, que anexemos os pareceres vários que recebemos, e recebemos pareceres de entidades relevantes e que são pareceres fundamentados, bem organizados, concordemos ou não concordemos com a abordagem, em resumo, deram trabalho a fazer e foram cuidados na resposta. E dito isto, como não há lugar à avaliação nem de princípios de subsidiariedade nem de proporcionalidade, daria esta abordagem por concluída. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado, pela exposição circunstanciada e pormenorizada em relação a esta temática, que é obviamente muito importante. Sr. Deputado Alberto Costa.
Obrigado, Sr. Presidente. Queria agradecer ao Sr. Deputado Costa Neves a exposição que nos fez e o trabalho com que nos brindou, e queria partilhar, em particular, as suas observações iniciais sobre o Banco Central Europeu, que na realidade desde a origem reflete uma doutrina económica muito particular de matriz alemã, que ao longo dos tempos reforçou, e na verdade essa observação, acho eu, continua a ser hoje uma observação central. E depois queria aplaudir a sugestão de uma audição que permitisse ao nosso Parlamento pronunciar-se fundamentadamente sobre este projeto, de maneira a poder-se evitar uma coisa algo paradoxal a que temos assistido ao longo dos últimos anos, que é adotar-se de uma forma rápida um calendário que se vai projetar por numerosos anos. Já vimos isto em vários setores e aqui, quer na União Bancária, quer nesta União dos Mercados de Capitais, o que estamos a ver que existe é uma adoção relativamente rápida e sem tempo para grandes elaborações ao nível dos parlamentos, de processos que depois se vão arrastar por vários anos, e só daqui a 4 ou 5 anos ou mais, no caso da União Bancária, é que completarão os seus efeitos. E, na verdade, nós deveríamos, nesta fase inicial, exercer melhor o nosso papel de parlamentos nacionais. E para isso têm que ser feitas as audições que o Sr. Deputado Costa Neves referiu, e daí o apoio a uma audição sobre esta matéria que permitisse consubstanciar o nosso pronunciamento de Parlamentos Nacionais, porque não havendo subsidiariedade como ponto de, digamos, de fazer a engrenagem pensar um momento em si própria, temos que pensar na substância. E a substância aqui requer justamente uma iniciatividade. Daí o apoio à iniciativa que o Sr. Deputado Costa Neves referiu como sendo necessária para resgatar estas matérias tão impactantes sobre o nosso futuro, resgatar de uma passagem rápida e não muito aprofundada do nosso cotidiano parlamentar. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Não vejo mais nenhum senhor deputado que queira intervir. Posso passar à votação do parecer, a não ser que o senhor deputado relator queira. Só por favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Para agradecer a intervenção do senhor deputado Alberto Costa e para anotar que, em relação a este livro verde, e dado que temos que estamos no momento em que estamos, não creio que seja possível já fazer a audição cumprindo o prazo de final de maio. E, portanto, para concordar aquilo que o senhor Presidente estava a fazer, que era passar à votação da questão.
Muito bem, senhores deputados, vamos votar. Senhores deputados que votam contra, se abstêm, votado por unanimidade com a presença dos mesmos grupos da votação anterior. Ainda do senhor deputado Costa Neves, é o próximo parecer, este sobre as orientações para as políticas de emprego dos Estados-membros, recomendação do Conselho relativa às orientações gerais para as políticas económicas dos Estados-membros e da União. Senhor deputado, tem a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente, senhores deputados, senhora deputada, senhores deputados. Eu, esta proposta de relatório tem a ver com dois instrumentos jurídicos distintos. Uma recomendação relativa às orientações gerais para as políticas económicas dos Estados-membros e da União, portanto, não especificamente para nenhum Estado-membro, orientações gerais, e outra também da mesma natureza, uma decisão relativa às orientações para as políticas de emprego dos Estados-membros. Sendo uma recomendação e uma decisão, não há lugar à apreciação do cumprimento do princípio da subsidiariedade. Eu acolheria o trabalho feito pela Comissão de Orçamento, Finanças e Administração Pública. Em termos políticos, parece-me que estas propostas são relevantes, daí que, e até em função da matéria, eu me interrogo se é razoável que a comissão, a única comissão que tomou posição nesta matéria, seja a Comissão de Orçamento, Finanças e Administração Pública, porque, dadas as questões abordadas, orientações gerais para as políticas económicas dos Estados-membros e outro, orientações para as políticas de emprego dos Estados-membros, levar-me-iam a concluir que seria importante que essas comissões estivessem envolvidas neste processo. Não é o caso, fica de qualquer forma o sublinhado e tem em vosso poder a proposta de relatório. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado João Lobo.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Serei brevíssimo, conformar-me evidentemente com a apresentação do relatório por parte do Sr. Deputado Costa Neves, mas eu li a conclusão segunda do relatório apresentado pela COFAP, onde no relatório se diz que esta matéria não suscita quaisquer dúvidas. Eu, evidentemente, que as tenho, pela seguinte razão. Pese embora a decisão não ser executível por ela mesma, o que é certo é que, no âmbito do Conselho, onde estas questões são consideradas pelos Estados-membros de interesse comum e onde se o Tratado manda ou ordena que os Estados-membros devam coordenar as suas ações no Conselho, eu julgo que esta matéria tem uma relevância política grande e era esta nota que eu queria salientar. E nada quero acrescentar ao que o Sr. Deputado disse, nem dele divergir, mas noto o seguinte. Estas matérias, quer das políticas económicas, quer da promoção do emprego, são tratadas de forma diferente no âmbito do Conselho. Conforme se diz no parecer, a recomendação mantém-se, é relativa às orientações gerais para as políticas económicas dos Estados-membros, mas mantém-se. Ela é permanente. Ou elas são permanentes. Todavia, já a decisão não é permanente, ela é anual. Ora bem, eu não sei como é possível, sem bases comuns, construir casas comuns. É esta matéria, Sr. Presidente, e senhores deputados, que eu, evidentemente, não posso aceitar quando se refere que não há dúvidas. Para mim, tenho-as à luz do interesse nacional. E, portanto, se a Comissão, como propôs o Sr. Deputado Costa Neves, assumir o relatório tal como está da COFAP, evidentemente que eu tenho que divergir quanto à segunda conclusão, pois que discutindo a substância, dada a decalagem das economias, dada a decalagem dos diferentes Estados-membros e da situação de investimento, que evidentemente é fundamental na promoção da política económica, não são as mesmas circunstâncias que todos os anos induzem ou são ausentes das políticas de promoção do emprego. É esta diferenciação que eu acho que deve ser tomada em consideração. E já agora que falamos da posição dos Parlamentos Nacionais, deixaria à Comissão a possibilidade de, porventura, à semelhança do Senado francês e de outras comissões e de outras instituições europeias, porventura, através de uma carta ou outro mecanismo que se entenda adequado, fazer, chamar a atenção desta diferenciação que não permite igualdade no tratamento dos Estados-membros. E era esta nota, Sr. Presidente, que eu queria deixar. Evidentemente que, se a minha bancada referir ou mantiver que se subscreve integralmente, eu apresentarei a minha declaração de voto nos termos que deixo exarados.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Não sei se o Deputado Costa Neves deseja retorquir estas observações.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu, Srs. Deputados, eu, em relação à reflexão do Sr. Deputado João Lobo, não tenho nenhum comentário a fazer quando proponho a integração no nosso relatório do relatório da COFAP. Digamos que faço uma apreciação na generalidade, não relevo especialmente o número 2, mas é uma reflexão interessante. Queria informar a Comissão que, entretanto, fui informado eu próprio que há relativamente poucos minutos a COFAP nos informou de ter chegado também um parecer da Ordem dos Técnicos Oficiais de Contas sobre este livro verde. É um parecer bastante curto e que tem o parecer que responsabiliza a Ordem dos Técnicos Oficiais de Contas, mas que obviamente, se concordassem, o anexaria também ao relatório, porque ainda vai...
Mas isso é em relação ao parecer anterior, não é?
Em relação ao livro verde. Muito bem. Portanto, era uma entidade que não tinha respondido e que fez chegar hoje o parecer. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito bem, Srs. Deputados, foram aqui misturados dois temas. Este tema ainda respeita ao ponto anterior, mas certamente que não há objeções à sua integração, apesar de já ter sido feita a votação. Em relação ao ponto que estamos neste momento a discutir, algum dos senhores deputados deseja intervir? Não? Então vamos proceder à sua votação. Os senhores deputados que votam contra, os senhores deputados que abstêm, portanto, votado por unanimidade com a presença dos grupos parlamentares anteriormente referidos. Senhor deputado José Ribeiro Castro, se faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. É só para dizer que eu associo-me às considerações feitas pelo colega João Lobo. Enfim, portanto, é uma breve declaração de voto que deixo também a título individual.
Muito obrigado, Sr. Deputado. O próximo parecer na lista seria relatado pelo Sr. Deputado, será certamente relatado pelo Sr. Deputado José Soeiro, mas ele pediu um adiamento. Não há dificuldade em relação a isso, uma vez que não temos, segundo aqui vejo, nenhum prazo estabelecido. De seguida, temos parecer relatado pelo Sr. Deputado José Ribeiro Castro, respeitante às medidas restritivas dirigidas a certas pessoas, entidades e organismos, tendo em conta a situação na Ucrânia. Este parecer não tinha sido distribuído, foi apenas distribuído agora no curso da nossa reunião. Pergunto se algum dos senhores deputados tem alguma objeção a que se possa proceder à respectiva apresentação e debate e votação. Não há objeções. Senhor deputado José Ribeiro Castro, se faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. A proposta de regulamento é bastante simples e sintética, assim como o parecer que foi apresentado. Devo dizer que a epígrafe para aquela que tem sido, infelizmente, a evolução muito crítica da situação na Ucrânia induz um pouco em erro, porque não tem a ver com outras medidas adotadas relativamente a cidadãos russos, mas apenas aquelas que inicialmente foram logo adotadas a seguir à queda do governo Yanukovych, e portanto logo em março, relativamente a atos praticados por ucranianos dentro da Ucrânia. Sejam desvios de fundos, portanto infrações de caráter financeiro, sejam violações de direitos humanos. As alterações agora adotadas são muito pontuais e, portanto, trata-se apenas de uma alteração formal no número 1 do artigo 3º, sistematizando por parágrafos, mas o conteúdo é rigorosamente o mesmo, talvez para facilitar a compreensão do último grupo de pessoas que são alvejados por este regulamento. Trata-se de pessoas singulares ou coletivas, entidades e organismos associadas às pessoas que estão a ser inquiridas ou investigadas pelos delitos que são mencionados, e depois uma extensão da matéria para além de uma precisão quanto talvez ao conteúdo que já constava de desvios de fundos, alargando a casos de cumplicidade e também abuso de poder para se obter vantagem justificada para o próprio ou em favor de terceiro. Portanto, há uma certa ampliação. Portanto, não nos suscita dúvidas, parece-nos medidas que vêm na sequência das decisões políticas adotadas pelo Conselho logo a seguir aos acontecimentos de fevereiro de 2014. Parece-nos suficientemente justificadas o alargamento das medidas e, portanto, não temos nenhuma objeção a fazer. Nós fizemos apenas à última da hora uma última alteração ao parecer às conclusões que tinham sido distribuídas para tornar mais claro. Já foi digitalizado e distribuído durante a reunião. Uma vez que se dizia na primeira formação, a tratar-se de uma iniciativa não legislativa, não cabe a apreciação do princípio da subsidiariedade. Enfim, para precisar, ao tratar-se de ato não legislativo em matéria inscrita no âmbito do artigo 215 do Tratado de Funcionamento da União Europeia, portanto, trata-se de uma matéria específica das medidas restritivas adotadas no quadro da política externa e de segurança comum, não cabe a apreciação do princípio da subsidiariedade. Portanto, para tornar mais claro um fundamento, uma vez que este ato tem a denominação também de um regulamento, ainda que seja um regulamento específico no quadro, adotado apenas pelo Conselho. E é o que tenho a dizer. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Alguma intervenção sobre este parecer? Não havendo, vamos votá-lo. Os senhores deputados que votam contra, os senhores deputados que se abstêm, aprovado por unanimidade, com a mesma votação das votações anteriores. Senhores deputados, agora está inscrito na agenda um parecer da minha autoria, que apresentarei muito sucintamente e muito brevemente. Trata-se de um parecer sobre a comunicação da Comissão ao Parlamento Europeu, ao Conselho, ao Banco Central Europeu e ao Eurogrupo, respeitante ou integrado no Semestre Europeu 2015, análise dos desafios no domínio do crescimento, prevenção e correção dos desequilíbrios macroeconómicos e resultados das apreciações aprofundadas nos termos do Regulamento UE número 1176/2011. Sobre isto, como os senhores deputados podem observar, fizemos um parecer bastante sucinto, praticamente remetendo apenas para o parecer que foi elaborado pelo Sr. Deputado José António Vieira da Silva na Comissão de Orçamento, Finanças e Administração Pública. Tendo em conta, digamos, quem o elaborou, creio que não me restaria outra coisa do que fazer, tendo em conta que não encontraria certamente outros temas, outras observações, comentários, referências do que aqueles já feitos pelo Sr. Deputado na Comissão de Orçamento, Finanças Públicas e Administração, Finanças e Administração Pública. Portanto, o parecer aqui apresentado é um parecer que remete quase integralmente para o parecer aprovado nessa Comissão. Este parecer incide sobre uma das peças do chamado semestre europeu. Esta peça tem que ver com a análise dos desafios no domínio do crescimento e da correção dos desequilíbrios macroeconómicos. A Comissão este ano alterou ligeiramente a sua metodologia, uma vez que decidiu, por um lado, fazer mais cedo do que aquilo que tinha feito no passado, mas por outro lado fez também aqui uma conjugação de análises de vários países, não todos os Estados-membros, mas de vários países, a maior parte deles integrando a zona euro, que já dá uma perspectiva de conjunto, não ainda a perspectiva de conjunto que, na minha opinião, qualquer dia vai ter de haver. Havendo uma moeda única, é natural que se faça uma análise conjunta dos equilíbrios macroeconómicos, não uma análise isolada que dê apenas a perspectiva do país isoladamente, mas uma análise conjunta. Se nós temos desequilíbrios, esses desequilíbrios têm de ser analisados conjuntamente e não isoladamente, até porque em alguns países os desequilíbrios têm uma certa configuração, noutros países os desequilíbrios podem ter uma outra configuração. Obviamente, nesta altura, o desequilíbrio que existe na Alemanha, que aqui é detectado, é um desequilíbrio que tem que ver com um excesso de um superávit bastante vultuoso ao nível da balança de transações correntes, enquanto que em países como em Portugal, embora também já exista algum equilíbrio a esse nível, existem outros desequilíbrios. Mas estes desequilíbrios, se calhar, tendem a compensar-se e a não justificar, em meu entender, mais uma vez, embora isso não esteja expresso aqui no parecer, e tendem a não justificar, se calhar, algumas políticas, às vezes, de natureza recessiva, e antes a justificar políticas que tendam ao equilíbrio dentro da zona euro ou dentro da União Europeia. Portanto, há aqui uma alteração, é disso que eu queria referir, há aqui uma alteração de metodologia da Comissão, que, não sendo ainda uma análise conjunta dos desequilíbrios macroeconómicos, é uma análise Estado a Estado, mas que já permite fazer a comparação entre os vários Estados. Como também já sabem, porque isto já foi objeto de debate, até debate ao nível do plenário, a Comissão detectou vários desequilíbrios, em alguns casos a continuação de vários desequilíbrios, e estabelece aqui, neste momento, algumas perspectivas sobre como é que esses desequilíbrios poderiam ser eventualmente ultrapassados. No contexto do semestre europeu, a este primeiro documento seguem-se outros, alguns dos quais, aliás, também já debatidos aqui na Assembleia, designadamente o Plano Nacional de Reformas e o Programa de Estabilidade. Senhores deputados, não tenho muito mais a dizer. Este documento não envolve a apreciação do princípio da subsidiariedade, portanto não há aqui a questão de saber se está ou não respeitado, pelo que o nosso escrutínio quanto a isso não tem de se verificar. Em todo o caso, acompanhando aquilo que vem da outra comissão, diz aqui nas conclusões do parecer que a Comissão de Assuntos Europeus prosseguirá o acompanhamento do processo de reforço da governação económica europeia, incluindo a troca de informação com o Governo. É uma fórmula mais ou menos sacramental, mas que aqui se justifica, porque esta é uma temática que não se esgota num único momento e continuará a ser objeto de debate. Era isto que eu tinha apresentado. Pergunto aos senhores deputados se algum de vós deseja intervir sobre este tema. Não? Então vou sujeitar à votação. Quem vota contra, quem se abstém, votado por unanimidade com uma votação idêntica às anteriores. Aqui terminamos os pareceres. Temos agora, num ponto 5, a nomeação de deputado relator para a seguinte iniciativa que cabe ao PSD. Documento de consulta conjunto para uma nova política europeia de vizinhança. comunicação conjunta ao Parlamento, ao Conselho, ao Comitê Económico e Social, ao Comitê das Reuniões, execução da política europeia de vizinhança. Portanto, uma temática interessante e relevante. Senhor Deputado, Senhor Deputado Costa Neves, por favor.
Deputado António Rodrigues, Sr. Presidente.
Deputado António Rodrigues, muito bem, fica anotado. Sr. Deputado António Rodrigues, faz favor.
Presidente, muito obrigado. É só para dar uma informação sobre esta mesma comunicação. A Comissão de Negócios Estrangeiros aprovou desde já um parecer, do qual também fui relator, que vai ser enviada para a Comissão dos Assuntos Europeus, consoante eu próprio solicitava nesse mesmo parecer, e que será também enviada para conhecimento à Comissão de Defesa. Estou, portanto, em condições de poder apresentar o mais rapidamente possível, se entender, na próxima semana. Acontece, porém, que na próxima reunião eu não estarei presente, não estarei em Portugal, e, portanto, mesmo esse dia não estarei presente, e, portanto, tenho aqui algumas limitações relativamente à apresentação do parecer aqui em comissão. Eu só queria informar isso, Sr. Presidente.
Castro.
Rodrigues respondeu à pergunta que eu ia fazer, que eu estava a estranhar que houvesse um relatório da Comissão de Defesa Nacional e nada da Comissão de Negócios Estrangeiros, pelo visto também. Pronto, muito obrigado.
Peço esclarecer então. Senhores Deputados, temos agora o ponto final da nossa ordem de trabalhos, apreciação e votação da ata número 207, referente à reunião de 5 de maio. Algum dos senhores deputados deseja observar alguma coisa sobre esta ata? Podemos considerar aprovada. Sendo assim, senhores deputados, está concluída a nossa reunião. Muito obrigado a todos. Ok. Muito obrigado.